Senador Waldir Raup, senadora Ciro Gás, senador Álvaro Dias, senadores e senadoras. Eu quero, senhor presidente, primeiro fazer dois registros, três, para depois falar sobre a conferência das pessoas com deficiência realizada aqui em Brasília, grande conferência. Primeiro, senhor presidente, eu queria que ficasse nos anais da casa entrevista concedida por mim ao site Congresso em Foco, entrevista que dei ao jornalista Fábio Góes, do portal congressoemfoco.com.br, onde eu falo da independência do Legislativo, falo do recuo que a Câmara deu e não votou o fator previdenciário, falo do reajuste dos aposentados, falo de quanto seria importante o Congresso a votar o fim do voto secreto aqui, para que cada um assuma as suas posições, sem, eu diria, ser acobertado, porque não é nem protegido pelo voto secreto, onde ninguém fica sabendo quem é quem nas votações, como, por exemplo, dos vetos. Falo que tem que haver uma mobilização grande do movimento sindical, das centrais, das confederações, senão as coisas não acontecem aqui no Congresso. Falo e dei entrevista na quinta e saiu na sexta das minhas preocupações com a CLT, que completa 70 anos, e a todo o movimento para flexibilizar o direito dos trabalhadores. E hoje está, inclusive, sendo publicada esta visão contrária à minha sobre a CLT, onde eu digo que em 2013, se não houver uma grande mobilização, se o rufar dos tambores nas ruas não for ouvido aqui em Brasília, estará em risco os direitos básicos dos trabalhadores que estão na CLT e também na Constituição. Falo da discriminação que existe nesse país contra os aposentados e pensionistas, falo da forma como o Ministério da Fazenda faz um terrorismo para não permitir que se garanta reajuste para os aposentados e o fim do flator, falo que tem dinheiro para tudo nesse país, só não tem para o idoso. Eu quero dizer que eu vim à tribuna porque alguns tentaram dizer que eu não teria dito aquilo e que foi uma obra do jornalista. Coisíssima nenhuma. Tudo que está ali fui eu que disse. E o jornalista foi íntegro, publicou matéria gravada. E ele produziu na íntegra o que eu realmente penso e o que eu digo. Na mesma linha, senhor presidente, quero dizer que quero que fique nos anais do Congresso um artigo de minha autoria, publicado no jornal Zero Hora, chamado Dedo na Moleira, onde eu falo da importância da independência do Legislativo, que não dá para alguém dizer, não, eu não voto isso, eu não voto aquilo, que vai ser vetado. Eu digo, então, que vetem. Mas o Legislativo tem o direito de votar, apreciar o veto, e se essa for a vontade da maioria, derrubar o veto. Falo com muita tranquilidade também sobre essa questão. Quero ainda, senhor presidente, aproveitar esse momento de dizer que fruto de uma audiência pública realizada por nós aqui no Senado, além do projeto dos autistas que se transforma em lei, que para nós é muito importante, quero também dizer que fizemos uma audiência muito importante para o Fundo de Previdência Portos. E, por isso, eu quero destacar no meu pronunciamento de hoje mais informações positivas ao segurado do Fundo de Previdência Portos, que foi criado com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores portuários complemento aos benefícios previdenciários. Conforme notícias do deputado Paulo Ferreira, que participou comigo dessa audiência pública, que ajudou a discutir e argumentar, ele me informa que, enfim, que o segurado dos portos, que acompanha essa questão a partir da audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, em reuniões que Paulo Ferreira fez na Casa Civil. Ele nos deu um retorno que faz ser aportado 150 milhões a partir de dezembro, distribuído em 10 parcelas. Esse montante beneficiará todos os segurados do fundo que aguardam ansiosos por esse momento, mais do que justo, porque é um direito adquirido. O montante representa o que faltava para totalizar os 400 milhões destinados ao Fundo de Previdência Portos, que começaram a ser creditados durante ainda o acordo que fizemos com o presidente Lula, sendo que na época foi assegurado 250 milhões e faltavam 150 milhões, que está sendo então colocado à disposição do fundo a partir desse mês. O importante para os segurados é que foi definido junto, enfim, ao governo federal, a liberação desses 150 milhões ainda em dezembro desse ano. Por fim, que os trabalhos de intervenção junto ao Fundo de Previdência Portos continuarão, sobretudo no que diz respeito à apuração de responsabilidade das empresas com relação ao próprio fundo e também às dívidas que fazem parte desse passivo. Quem se apropriou indevidamente do fundo, que vai responder agora com a devolução e, naturalmente, que responda junto à Justiça. O objetivo da intervenção é auditar para corrigir e sanear o fundo, garantindo a preservação dos direitos dos trabalhadores e aposentados. Por fim, não há uma previsão de como esse fundo vai se sustentar a partir desses 400 milhões, mas isso está sendo estudado pela comissão que representa os segurados em conjunto com parlamentares e representantes do próprio governo. Quero também ainda, senhor presidente, nesse momento, não deixar de falar, como fiz hoje de manhã, às 9 horas na Comissão de Direitos Humanos, que hoje, 10 de dezembro. Por que 10 de dezembro? Hoje, segunda-feira, é uma segunda especial, 10 de dezembro, porque é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data celebra a adoção, em 1948, pela ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com 33 artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz uma forte mensagem em seu preâmbulo, que simboliza aos anseios de todos os homens e mulheres de bem desse país. Diz a Declaração de Direitos Humanos: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade, de palavra tranquila e livre, de crença, liberdade plena, de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta inspiração de um homem. Considerando, e das mulheres, considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado do Direito, para que o homem e as mulheres não sejam compelidos, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, independente da cor, da raça, da etnia e da procedência. E que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade plena, ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais, observando esses direitos como eixo à plena liberdade. Considerando que uma compreensão comum desses direitos, repito, e liberdades, é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Senhor Presidente Valdir Alves, os direitos humanos estão relacionados diretamente com o combate às injustiças e às discriminações, passando pelas discussões dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Direitos humanos é o olhar para o outro, é a vida plena pelo direito à saúde, à educação, ao trabalho, à terra, à moradia, à segurança, a um salário decente, à dignidade para os aposentados e pensionistas, à liberdade, ao meio ambiente, ao esporte, ao lazer, à liberdade coletiva e individual, liberdade religiosa e sexual. Senhor Presidente, na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai realizar uma grande audiência pública para fazer uma análise dos direitos humanos no Brasil e o trabalho realizado aqui no Congresso. Será um momento muito, muito especial. Fica aqui o convite a todos que acompanhem pelos veículos de comunicação do Senado, TV Senado, Rádio Senado, Agência de Notícias, Alô Senado, Data Senado, esse grande debate sobre direitos humanos na próxima segunda-feira. Por fim, senhor presidente, registro sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Senhor presidente Valdir Rauch, no período de 3 a 6 de dezembro, aconteceu em Brasília a terceira Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Foi um momento ímpar em que estiveram reunidos representantes de todos os estados do Brasil e com representações de todos os tipos de deficiência física, mental, intelectual, auditiva, visual, enfim, todas. A terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência revelou claramente a falta de acessibilidade nas cidades desse país, como também em Brasília. Como falta de acomodações adequadas às pessoas com deficiências nas redes hoteleiras, falta de calçadas e acesso aos cadeirantes, falta de intérprete nas portarias de hotéis, entre outros itens ineficientes ao atendimento da pessoa com deficiência. São necessárias, sim, providências urgentes, mesmo antes da Copa, antes da Copa do Mundo, antes da Copa das Confederações, e repito, especialmente antes da Copa do Mundo, para que se dê um atendimento decente às pessoas com deficiência, não só do Brasil, mas aqueles que virão para cá acompanhar os jogos. Entre os principais resultados alcançados, cito a votação do novo regimento do CONAD, bem como proposições que foram amplamente analisadas e discutidas com a finalidade de atualizar a legislação ou para serem utilizadas na incorporação de novas legislações, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado pelo Senado, que está na Câmara, e que a plenária final decidiu a aprovação do Estatuto já. Além dos momentos culturais e de integração entre os representantes dos estados, a conferência também proporcionou um ambiente de estudos e discussões de 9 eixos no mais alto nível, tratados na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que possui o mesmo status que está na Constituição Federal. Eixos esses, que também são contemplados no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quanto ao primeiro eixo, relacionado à educação, muitas propostas foram sugeridas, entre elas, ficou claro, a manutenção da escola especial e o respeito à escolha da própria pessoa, da própria família com deficiência ao tipo de escola que deseja frequentar. Todas as escolas públicas e privadas têm obrigação de receber matrícula de alunos com deficiência que desejarem estar em uma escola regular. Além disso, nesse eixo, foi garantida a implantação na matriz curricular de uma disciplina sobre inclusão em todas as instituições educacionais das três esferas de governo. Quanto ao eixo do esporte, cultura e lazer, cito a proposta que, a meu ver, se cumprida, atenderá a, em grande parte, o contingente das propostas encaminhadas nesse eixo, o cumprimento da legislação relacionada à sensibilidade universal em todas as atividades e eventos culturais organizados, independente do órgão ou instituição promotora. Outra proposta que devo informar é a criação de fundos nas três esferas, com a gestão dos conselhos de pessoa com deficiência, como exemplo, fundo de apoio aos para-atletas e surdo-atletas, garantir percentual do Fundo de Apoio à Cultura. Quanto ao terceiro eixo, relacionado ao trabalho e à reabilitação, cito duas propostas que lá foram destacadas e aprovadas e que ainda não estão sendo contempladas na íntegra dentro da legislação brasileira. Uma delas se refere à garantia de 20% das vagas dos cursos profissionalizantes, técnicos, médio e superior, bem como a ampliação e a manutenção do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que deverá permanecer para a pessoa com deficiência, mesmo que essa esteja ingressando no mercado de trabalho. Deve ser possibilitada a redução progressiva do BPC, à medida que tiver progressão salarial para esta pessoa com deficiência. Quanto ao quarto eixo, relacionado à sensibilidade, uma das grandes propostas foi garantir que a sociedade civil e o governo deem cumprimento imediato à lei de acessibilidade, incluindo as normas da ABNT, e que haja fiscalização nos espaços em que a acessibilidade é objeto de lei. No que se refere ao quinto eixo, relacionado à comunicação, entre o rol das propostas indicadas, cito a garantia de que todo o material produzido pelo poder público ou privado seja veiculado de forma totalmente acessível para qualquer tipo de deficiência e deve-se, assim, garantir também a acessibilidade nos diversos meios de comunicação de massa, incluindo a acessibilidade em rótulos e identificação de produtos industrializados. No sexto eixo, transporte e moradia, uma das propostas foi a implementação e adequação da acessibilidade de todos os meios de transporte, com comprovação de 100% de toda a frota acessível até 2014, bem como a liberação do FGTS para as pessoas com deficiência para aquisição de tecnologias assistivas. Quanto à moradia, duas propostas fundamentais foram citadas: a intensificação da campanha de conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência em relação à moradia e a própria proposta de ampliar o percentual para o mínimo de 10% das moradias populares consideradas o número de pessoas com deficiência indicados pelo censo do próprio IBGE. Em relação ao sétimo eixo, relacionado à saúde, à prevenção, à reabilitação, à órtese, à prótese, além do previsto no Plano Viver Sem Limites, foram discutidas propostas como a implantação de centros para as pessoas com deficiência, de acordo com os aspectos relacionados à região. E foi ainda, senhor presidente, proposta também a garantia da criação de políticas de prevenção e promoção da saúde da pessoa com deficiência, garantindo total acessibilidade no atendimento na área da saúde. Quanto às propostas citadas no oitavo eixo, relacionado à segurança e o acesso à justiça, foi citado, senhor presidente, a necessidade de se estabelecer uma equipe de servidores públicos em todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, no âmbito das esferas do governo, como ponto de atendimento à pessoa com deficiência e, do mesmo modo, proporcionar a tecnologia assistiva sempre que necessário. Por fim, quanto ao último eixo, relacionado ao padrão de vida e proteção social, entre as várias propostas, vale citar a mover a mais importante, que foi a solicitação da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em total acordo com a Convenção da ONU, com a finalidade de garantir a consolidação dos direitos em nível nacional, superando lacunas da legislação e prevendo as sanções sempre que houver descumprimento dessas questões legais de padrão em relação às pessoas com deficiência. Senhor presidente, quero que Vossa Excelência considere na íntegra todos os meus pronunciamentos e fica aqui meus cumprimentos à ministra Maria do Rosário pela forma como tem encaminhado o próprio debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência. De nossa autoria, aprovado por unanimidade, fica aqui meus cumprimentos a todos os senadores. Ela formatou, organizou uma comissão especial da sociedade civil, junto com o Parlamento, Câmara e Senado, com o objetivo de que em 2013 seja o ano da aprovação do Estatuto com Deficiência. Oxalá, senhor presidente, 21 de setembro, início da primavera, a gente possa festejar. O Estatuto foi sancionado. O Estatuto é lei. Muito obrigado, presidente Paulo de Rau.